Queridos, eu queria convidá-los, por gentileza, a abrirem suas Bíblias comigo no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 3. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Eu os convido, na medida em que forem achando o texto, a colocar-se de pé, para que a gente possa fazer a leitura do Senhor, da palavra do Senhor, de forma reverente. Jonas, capítulo 3. Que diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, fortemente a Deus, e se converterão. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Você pode sentar. Meus irmãos, antes de fazer a exposição do texto que acabamos de ler, julgo que seja importante inseri-lo no contexto do livro, o que torna necessário com que eu fale um pouco sobre a cidade de Nínive. Os habitantes de Nínive eram conhecidos como uma raça, ou como um povo, extremamente cruel. Eles viviam de saques e orgulhavam-se dos montes de cabeças humanas que traziam de violentas pilhagens de outras cidades. Se não bastasse isso, a cidade era extremamente idólatra, como também cruel com os prisioneiros de guerra. Geralmente, depois que atacavam uma cidade, eles passavam a chacinar implacavelmente os habitantes. Além disso, aqueles que sobreviviam eram deportados para outras áreas do império. Para piorar a situação, nessa caminhada, muitos morriam como resultado das marchas forçadas ao exílio. Os líderes das nações conquistadas pelos ninivitas, pelos assírios, costumavam ser torturados sem misericórdia e, por fim, executados. A brutalidade, a crueldade e a atrocidade dos ninivitas eram conhecidas por todo mundo naquele período. Nínive ficou conhecida como cidade ensanguentada, pois havia massacrado vários povos e nações. Ademais, a cidade era cheia de mentiras, rapina e roubo. A cidade de Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões, o que nos faz lembrar de determinadas cidades existentes nesse país varonil. Foi chamada de cidade sanguinária, aonde a feitiçaria predominava. Eles costumavam cortar as mãos e os pés, como também os narizes e as orelhas, vazavam os olhos dos cativos e pegavam as cabeças decapitadas dos seus adversários e faziam pirâmides. Naum capítulo 3 nos mostra, por exemplo, que eles surravam as pessoas ou serravam as pessoas pelo meio. Às vezes jogavam óleo fervendo sobre os seus adversários, quando não arrancavam a pele do indivíduo ainda vivo. Os assírios eram extremamente imorais. Se você olhasse para Nínive do ponto de vista externo, talvez a considerasse uma cidade atraente pelo fato de que ela era uma cidade grande. Mas internamente, essa cidade estava repleta de prostituição ritual e todo tipo de imoralidade absorta em feitiçaria. Deixe-me lembrá-lo da história de Jonas. O texto nos diz, no capítulo 1, que o Senhor se dirige a Jonas e diz: Jonas, dispõe-te e vai a esta cidade. E Jonas entendia muito bem esse contexto. Essa cidade absorta de pecado, de imoralidade, de violência, de transgressão, e diz: dispõe-te e vai para a cidade de Nínive e prega aos ninivitas arrependimento. As escrituras nos dizem que Jonas se dispõe, mas para fugir do Senhor, dirige-se à cidade de Jope, pega um barco na expectativa, na expectação de ir para Tarsis, talvez a cidade mais longínqua até então, acreditando que poderia fugir da vontade de Deus. Você conhece a história? No meio do percurso, uma tempestade sacode a embarcação que ele estava. Todos estavam absolutamente desesperados, inquietos, angustiados, com a possibilidade palpável, tangível, de encontrar a morte diante de si. Enquanto isso, Jonas dormia no porão da embarcação. Joga-se às sortes e descobre-se de forma clara de que o culpado era Jonas. E Jonas diz para aqueles que estavam na embarcação: me jogue ao mar, porque assim a tormenta cessará. E o texto diz que ele é jogado ao mar, e enquanto ele descia, um grande peixe o engole. E ele permanece ali no ventre do grande peixe até que ele faz uma oração de arrependimento. E as escrituras nos dizem que esse grande peixe o vomita, lançando ao mar. E ali, o texto vai nos dizer que o Senhor se dirige a ele pela segunda vez, dizendo: Jonas, dispõe-te e vai. Há algumas lições que a gente precisa tirar desse texto, e eu gostaria de toda a sua atenção. A primeira delas é que Jonas aprendeu obediência em virtude do sofrimento que esperou. Veja o texto: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E ele levanta e vai, porque ele resolveu efetivamente obedecer a palavra do Senhor. O que nos leva a entender que Jonas aprendeu obediência em virtude do sofrimento que experimentou. Aliás, você já percebeu que existem pessoas assim, que precisam passar pelo sofrimento para obedecer a palavra do Senhor? Jonas aqui estava tomado de uma ideologia, possivelmente, que dizia: não há possibilidade de salvação para esse povo mau, esse povo pérfido. Como é que Deus quer que eu vá lá e pregue o evangelho para esse pessoal que empilha a cabeça, que arranca a pele dos indivíduos e cola na parede, que fura e vaza os olhos, que decepa orelhas, mãos e pés? Como eu não vou? Jonas, na verdade, entendia ou compreendia que Deus estava equivocado e tentou se opor a Deus, mas Deus o resiste. E ele entende que não dá para resistir a Deus, porque quando a gente tenta resistir a Deus, a gente enfrenta situações complicadíssimas, e ele acabou aprendendo através do sofrimento. Agora é interessante observar que Jonas teve uma segunda chance. Mas eu não sei se você já se deu conta, existe um número incontável de pessoas que não a recebem. E a pergunta é por quê? Por que alguns são beneficiados com uma segunda chance e outros não? A resposta a este questionamento é simples. Porque o Deus da Bíblia é soberano e ele faz o que quer. Segundo lugar, o texto vai dizer que ele vai a Nínive e ele anda por toda a cidade pregando 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. As ruínas dessa grande metrópole mostram que a Nínive histórica media não menos do que 13 quilômetros de circunferência. Há sugestões, por exemplo, de que cidades satélites de Nínive, como Reobote, Ir, Calá e Resen, estão incluídas nessa medida, mas não há como afirmar isso de forma categoricamente. Todavia, boa parte dos historiadores acreditam que ela poderia ter, essa região poderia ter entre 100 a 600 mil habitantes, o que tornava a cidade muito populosa. Mas o texto diz que Jonas, agora obedecendo, entra na cidade e prega a mensagem em cada esquina, anunciando 7 palavras somente. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Tem gente que questiona essa pregação. Aliás, o livro de Jonas é um livro muito questionado. Os liberais adoram questionar esse livro. Malditos liberais que pregam o evangelho falso. Questionam dizendo: ora, os ninivitas falavam uma língua diferente do hebraico, como é que ele se fazia então entender? A resposta é simples: nada impedia que ele tivesse pregado com um intérprete, por exemplo, ou que ele pudesse mesmo ter pregado em aramaico. Mas o que a gente sabe é que a pregação de Jonas levou os ninivitas a crerem em Deus. Os ninivitas creram em Deus, o verso 5 diz isso. E essa afirmação por si só nos traz o seguinte entendimento. Primeiro lugar, a palavra de Deus, quando pregada, faz aquilo que eu e você não temos condições de fazer. A palavra de Deus é suficiente. Ela é poderosa para anular sofismas. Ela é poderosa para esmiuçar a penha. Ela é poderosa para penetrar no coração daquele que está com a alma empedernida. Ela é poderosa para fazer com que pecadores sejam convencidos dos seus delitos, das suas transgressões, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de nada além da palavra de Deus para influenciar uma cidade com a mensagem do Evangelho. Bem diferente dos nossos dias, em que muitos relacionam-se com a cultura, permitindo que os valores da cultura norteiem o conteúdo da mensagem. Preste atenção, meus irmãos. Conversão é fruto da misericórdia de Deus, da ação do Senhor, convencendo os homens de seus delitos e pecados, o que nos leva a um entendimento que não existe necessidade, portanto, de invenções escalafobéticas visando assim a conversão do pecador. Mas parece, trazendo isso para os nossos dias, que a igreja brasileira não tem entendido isso. Nessa vibe, nessa perspectiva, cria-se festas em nome do gospel, Halloween gospel, festa junina gospel, carnaval gospel. entendendo e subentendendo de forma absolutamente clara de que isso é poderoso para transformar a vida do pecador. O que transforma a vida do pecador é a pregação genuína da palavra de Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo. A pregação fiel da palavra de Deus pode, segundo a vontade de Deus, gerar despertamento em indivíduos e, por conseguinte, numa cidade. Você não precisa e nem deve, portanto, pregar uma palavra politicamente correta para agradar o povo. Jonas não foi politicamente correto. Aliás, do ponto de vista humano, ele corria sério risco de vida em pregar o que pregou. Entretanto, nos dias de hoje, deixamos de usar algumas palavras porque não queremos ofender as pessoas. E nessa perspectiva, não falamos mais sobre pecado, não falamos mais sobre a vinda de Cristo, não tratamos mais sobre a ira vindoura. Escolhemos um evangelho light, um evangelho soft, e achamos que mediante as nossas ações simpáticas as pessoas vão se converter. Não, pessoas são convertidas pela ação do Espírito Santo, que quando prega, e quando o povo prega, e quando o crente prega a palavra genuína e fiel, opera no coração daqueles que estão a ouvir. Isso nos leva também ao entendimento que a exposição da palavra de Deus gera arrependimento. O texto vai nos mostrar que houve jejuns, confissões de pecado, panos de saco e cinza. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, o Espírito Santo age no coração do pecador, tirando a venda dos seus olhos, fazendo que esses entendam que precisam se arrepender das suas transgressões. Jonas está nos ensinando esse livro maravilhoso, que a obediência à voz de Deus sempre será o melhor caminho. E mais, quando a palavra é pregada, do maior ao menor, o texto vai dizer isso, do rico ao pobre, todos são alcançados pela mensagem. O texto diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de sacos, desde o maior até o menor. Diz também que essa notícia chegou ao rei de Nínive, que levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E ainda diz mais, o rei de Nínive falou, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. A atitude do rei da Síria nos traz a seguinte lição: onde a palavra é pregada, reis se levantam do trono. Permita-me contar uma história. Conta-se que certa feita, a rainha Vitória foi assistir à apresentação do Messias de Handel. Na ocasião, ela havia sido lembrada de como deveria se comportar e que, em hipótese alguma, deveria se levantar quando os demais presentes se levantassem ao ser cantado o coro Aleluia. Conta a história que quando aquele coro magnífico estava sendo entoado e os cantores estavam bradando Aleluia, 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 pois o Senhor onipotente reina, ela se manteve sentada com grande dificuldade. Na verdade, ela teve o desejo de levantar-se, apesar dos costumes dos reis e das rainhas não o permitir. Porém, quando os cantores chegaram à parte que proclamavam com grande entusiasmo, Rei dos Reis, a rainha Vitória se levantou, manteve a sua cabeça curvada, como se tomasse a sua própria coroa e depositasse aos pés do Senhor. A mensagem pregada em Nínive fez com que grandes, pequenos, com que ricos e pobres, com que membros da realeza ou não se arrependessem das suas transgressões e das suas iniquidades. Há algumas verdades que nós precisamos também observar nesse texto. Em primeiro lugar, somos chamados à obediência. E em verdade disso necessitamos obedecer ao Senhor em tudo o que Ele mandar, mesmo porque o soberano sabe o que é melhor para cada um de nós. Nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho. Nós não fomos chamados a fazer outra coisa a não ser anunciar as boas novas. Nínive foi uma cidade absorta em malignidade. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Campina Grande, João Pessoa e tantas outras cidades desse país estão mergulhadas em todo tipo de idolatria e de promiscuidade. Fomos e somos chamados a anunciar a mensagem resgatadora, entendendo que quando pregamos, o poder do Espírito Santo age na vida daqueles que Ele decidiu agir. Segundo lugar, nós devemos tomar cuidado com o politicamente correto. Ele pode ser extremamente prejudicial à pregação da palavra. Entendo que não deveria ter sido fácil para Jonas andar pelas esquinas de Nínive e pregar a eles dizendo o seguinte: arrependam-se, porque caso vocês não se arrependam, o juízo de Deus virá sobre suas vidas. Não é fácil pregar o Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela afronta o pecador. Os homens não querem ouvir que estão mortos em seus delitos e seus pecados. Os homens não querem ouvir que sem Cristo estão condenados. Os homens não querem ouvir que os seus caminhos por eles traçados, que os caminhos por eles traçados são caminhos que podem aparentemente parecer caminhos de vida, mas que no fundo, no fundo, são caminhos de morte. Eu lembro da história de um pastor amigo que assumiu uma igreja em substituição a outro e começou a falar sobre a necessidade de arrependimento e de que aquelas pessoas abandonasse suas práticas pecaminosas. Num domingo à tarde, o telefone tocou em sua residência, a sua esposa atendeu e era uma voz distorcida que dizia o seguinte: diga para seu marido parar de falar sobre pecado, nós não estamos gostando disso. A vida é dura. Nós passamos por situações e por lutas e por batalhas tão ferrenhas durante a semana. Nós precisamos ouvir notícias boas. Nós precisamos ouvir notícias que façam com que a gente comece a segunda-feira mais feliz. A gente queria uma mensagem que falasse aos nossos corações. Quem sabe, aí eu estou parafraseando, você é o coração de Deus. Se você torce para o Botafogo, um dia você vai ser campeão. Coisas assim desse tipo. Mas diga a seu marido que se ele continuar falando isso, a casa dele vai cair. E esse homem continuou pregando o Evangelho. Ele continuou dizendo àqueles que estavam na sua igreja, pasmem, na sua igreja, de que esses precisavam se arrepender das suas incongruências, dos seus pecados, dos seus enganos. Até que ele descobriu que quem tinha feito a ligação para sua casa tinha sido presidente da junta diaconal da igreja. E esse foi, obviamente, disciplinado e excluído pela sua incapacidade de servir a Deus com integridade. A gente vive num tempo onde as pessoas querem com que falemos de amor. Ele poderia ter entrado na cidade de Nínive dizendo: olha, eu vim aqui com amor. Beijinho, gospel, eu vim aqui com alegria, eu vim aqui para poder de alguma forma dizer para vocês que vocês são felizes. Mas o que ele faz é pregar o Evangelho.
Não, veja bem, eu não estou dizendo que você tem que ser rude, eu não estou dizendo que você tem que ser grosso, eu não estou dizendo que você tem que ser desprovido de amor, eu não estou dizendo que você tem que ser aquele indivíduo que chega para a pessoa de forma ríspida, cara emburrada, porque tem crente que, vamos combinar uma coisa, né? Ele entra de cara emburrada para um ambiente, um local, fica de cara emburrada, falada, muda o tom de voz, tem uma entonação diferente, parece que ele foi incorporado pelo espírito da religiosidade e ele tenta de alguma forma impor o medo. Não, não é isso, é expor a palavra, é expor o evangelho. Nós estamos numa sociedade mal, assim como Nínive era uma sociedade perversa, e só existe uma resposta: a palavra de Deus, o evangelho de Deus, o poder de Deus, que é o único capaz de transformar pecadores, que é o único capaz de fazer com que indivíduos absortos em malignidade, do pequeno ao grande, do menor ao maior, do plebeu ao rei, se levantem e digam: Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Terceiro lugar, entenda que a palavra de Deus pregada com fidelidade faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Infelizmente, relativizamos a palavra, relativizamos o evangelho, e sempre que eu penso nisso, eu lembro da canção do meu amigo Paulo César, que fala do evangelho. Não, meus irmãos, nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, o que nos leva ao seguinte entendimento: nós não fomos chamados para sermos bem-sucedidos, nós fomos chamados para sermos fiéis. Conversão é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Eu e você não podemos produzir conversão. Lembro certa feita de um senhor idoso, um empresário, chegou para mim e falou o seguinte: pastor, eu queria lhe dar uma sugestão. Na verdade, eu queria lhe ensinar uma coisa. E eu falei: diga. E ele falou: sabe qual é a melhor maneira da gente fazer com que os jovens fiquem na igreja? E eu falei: não, me diga. Ele falou: dá cargo para eles. E eu falei: como assim? Não, porque se eles se envolverem nas atividades da igreja, bota um para coordenar a música, bota outro para poder coordenar a equipe de acolhimento, de recepção, eles vão ficar tão envolvidos com aquilo ali que eles acabam se convertendo. Como se isso tivesse poder de converter alguém. Conversão é obra do Espírito Santo de Deus. Há 38 anos passados, em pleno carnaval, eu me encontrava bêbado, drogado e perdido. No entanto, naquele mesmo ano, em agosto de 1986, Cristo veio ao meu encontro, e desde então nunca mais me droguei, fiquei bêbado, pulei carnaval, porque Cristo verdadeiramente me libertou. Cristo! Não há, meus irmãos, o que fazer a não ser pregar o evangelho e crer na ação do Espírito Santo na vida do pecador. Mas eu reconheço que há dois mitos que parte dos evangélicos creem. Primeiro, alguns defendem de que no Antigo Testamento os crentes eram salvos pela lei. Não é verdade. É comum você ver às vezes as pessoas dizendo que no Antigo Testamento era a lei que imperava e que as pessoas podiam ser salvas por ela. Não é verdade.
O Antigo Testamento está absorto de graça. Assim como o Novo Testamento prega, e anuncia e proclama a graça. No Antigo Testamento isso também acontece. Segundo mito. O Espírito Santo não agia no Antigo Testamento. É muito defendido isso, de que o Espírito Santo de Deus não agia, o que é uma incongruência, porque não há possibilidade dos homens terem a venda dos seus olhos tirados se não forem convencidos pelo Espírito de Deus. Entendo que se manifestava de forma diferente em algumas pessoas, mas que se cumpriu de forma plena e total no cumprimento de Joel capítulo 2, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos velhos e vossos jovens, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Mas o Espírito de Deus operou no Antigo Testamento. Eu não posso me alongar muito mais por causa do tempo, mas eu queria fazer algumas aplicações. E para tanto eu pediria toda a sua atenção. Primeiro lugar, não abra mão de pregar o Evangelho de Jesus, crendo que o Espírito Santo é poderoso para tirar a venda dos olhos do pecador e os tampões dos seus ouvidos. Segundo, creia que o soberano é aquele que decidiu salvar, às vezes, aqueles que nós acreditamos que não mereciam ser salvos. Do ponto de vista humano, falar na salvação dos ninivitas para Jonas era um acinte. Você viu comigo que povo era aquele? Mas esse Deus maravilhoso, esse Deus que ama pecadores e que transforma as suas vidas, esse Deus que é capaz de mudar a vida de indivíduos dos mais variados possíveis, é aquele absolutamente capaz de fazer com que o Evangelho chegue a pessoas perdidas. E ele o faz porque ele é Deus e porque ele é soberano. A sua vontade sempre vai prevalecer. Terceiro lugar, não caia na tentação do politicamente correto. Como eu falei, nós não fomos chamados para sermos bem-sucedidos. A pregação nem sempre gera conversão. Porque Deus, pela sua soberania, decidiu não abrir os ouvidos e os olhos dos pecadores. A pregação, às vezes, como dizia Martin Lloyd-Jones, é a forma de Deus trazer juízo sobre alguns pecadores, imperdenindo cada vez mais suas almas. Mas a pregação, ela é capaz de, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, penetrar no coração daqueles que estão mortos e convencidos pelo Santo Espírito a arrepender-se dos seus pecados, levantar-se dos seus lugares e dizer: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu quero caminhar para o final contando uma história. Uma criança, na escola bíblica dominical, estava sendo observada pelo seu pastor. O pastor olhava aquela criança, que permaneceu ali mesmo ao final, esperando a chegada dos seus pais. E o pastor notou que ela segurava um grande livro de histórias. E o título era A História de Jonas. Então, o pastor, cheio de graça, carinhosamente se aproximou da menininha e puxou uma conversa. E disse a ela: o que você tem em mãos, minha filha? E ela respondeu, toda feliz: este é o meu livro de Jonas. Ele, não satisfeito, continuou a conversa. Você acredita que a história de Jonas e o grande peixe é verdadeira? A menina respondeu, claro que eu acredito que essa história é verdadeira. E ele, meio que querendo contrariar a garotinha, disse, você acredita realmente que Jonas foi engolida por um peixe e saiu de lá vivo? E ela respondeu mais firme ainda, com certeza, essa história está na Bíblia e estudamos isso na escola bíblica dominical hoje. E aí o pastor devia ter ficado calado, se dirigiu à menina e disse, como é que você pode me provar que essa história é verdadeira? Ela pensou por um momento e disse, quando eu chegar no céu eu vou perguntar a Jonas. E o pastor perguntou, e se Jonas não estiver no céu? Ela colocou a mão na cintura e com firmeza declarou, se ele não estiver no céu, você pode perguntar a ele. Jonas não é um livro de mitos. Jonas não é um livro mitológico, como alguns estão dizendo. Esse livro narra fatos inquestionáveis, verídicos. Nós somos chamados a crer na palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. E nós devemos crer efetivamente nela, entendendo que ela nos ensina que fomos chamados a pregar as boas novas, chamados a pregar o Evangelho, chamados a anunciar a Jesus Cristo, crendo que o Espírito Santo convence pecadores e que Cristo, mediante a isso, os salva para a glória de Deus Pai. Deus abençoe.